A Saúde tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Arquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a psicóloga Ana Batista sobre depressão sazonal. Ana Batista, bem-vinda à RUM. Como o próprio nome indica, este tipo de depressão acontece periodicamente. De que forma é que podemos defini-la?
Boa tarde, Tiago, e antes de mais, obrigada pelo convite. Pronto, passando a responder à tua questão, então, a depressão sazonal é uma forma de depressão, mas o que a distingue de uma depressão que toda a gente ou a maioria das pessoas conhece é a sua sazonalidade, isto é, ocorre em determinados períodos do ano específico. Normalmente ocorre tipicamente no outono e no inverno. Não quer dizer que não possa ocorrer noutra fase do ano, mas é mais incomum, não é tão frequente, e apresenta normalmente os mesmos sintomas que a depressão, e tem também um impacto significativo no rendimento e no funcionamento normal da pessoa, do doente neste caso. Alguns dos sintomas que todos poderemos identificar têm a ver com o sentimento de tristeza, desânimo, sentimentos de vazio, a diminuição de energia, perda de interesse e de prazer em algumas atividades que anteriormente a pessoa sentia esse interesse e esse prazer. Normalmente também alterações de apetite e consequentemente também pode ter alterações no peso. Pode afetar o sono, em que a pessoa pode ter dificuldades de sono, insónia, ou então ter necessidade de dormir mais, dificuldades também de concentração e de raciocínio, há por vezes sentimentos de culpa, de menos-valia, a pessoa pode sentir-se inútil, e um dos sintomas assim também graves, as ideias de morte e os pensamentos suicidas.
Isto acontece numa altura de mudanças para as pessoas e há aqui uma questão importante relacionada com o tempo, com a exposição solar. Isso pode ter, até que ponto é que influencia aquilo que é o pensamento das pessoas?
Ou seja, normalmente a luz solar, antes de chegarmos provavelmente ao pensamento, há uma alteração do ritmo da pessoa, ou seja, há uma alteração da exposição normal à luz solar, portanto há uma alteração do ritmo circadiano, portanto há uma alteração dos ritmos biológicos, do apetite, do sono, e isso pode ter influência em alguns neurotransmissores e por si só influenciar depois
o... Há aqui uma explicação biológica.
Há uma explicação biológica, mas não é totalmente aceita, ou pode não ser só essa a explicação. E aí provavelmente pode entrar os pensamentos, a adaptação da pessoa à nova rotina. Ou seja, mas a depressão também é um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e sociais, portanto vai ter sempre uma base biológica, ou neste caso endógena, e não só reativa a alguma situação de vida.
E afeta que tipo de pessoas, predominantemente?
Pode afetar, no geral, todas as pessoas, há algumas pessoas que podem ter alguma predisposição, pode afetar em algumas zonas do globo, entre aspas, mas não há um tipo de pessoa que possa afetar especificamente.
E podemos associar fatores hereditários à depressão sazonal também?
Sim, há fatores hereditários na propensão para, não diria para a depressão sazonal, mas para a depressão, sendo que a depressão sazonal é a forma como a depressão se apresenta, é um padrão sazonal, portanto sim, há uma propensão hereditária neste caso para as pessoas sim, que têm familiares com depressão.
E que tipo de intervenção é adequado para esta situação da depressão sazonal?
A intervenção vai depender muito da severidade com que os sintomas se apresentam e, portanto, a intervenção pode passar por psicofarmacologia, como também pela intervenção psicológica. Não uma ou outra, ou as duas em conjunto, poderão ser a melhor forma de intervir na depressão e na depressão sazonal. Têm ambas objetivos diferentes, no entanto, o objetivo essencial das duas é diminuir o mal-estar e o sofrimento do doente.
Quando falamos em depressão sazonal, é esperado que anualmente algumas pessoas tenham esse problema e, além disso, em média, claro que depende de cada pessoa, mas em média essa depressão sazonal acaba por se manifestar durante quanto tempo?
Em média, os sintomas devem se apresentar durante 2 semanas, tal como numa depressão, para ser considerada uma depressão, porque aqui entramos no ponto da diferença entre depressão e tristeza, que se calhar é importante distinguirmos, ou seja, a tristeza é uma reação normal e limitada no tempo, é uma reação a alguma vivência menos positiva que temos, e que é normativa, que é esperada que exista. A depressão deixa de ser algo normativo e ser mais prolongada no tempo e causar mais sofrimento, mais incapacidade e ter mais interferência no funcionamento da pessoa, no funcionamento social, laboral. Mas respondendo mais diretamente à tua questão, sim, são sintomas que têm que se apresentar num período de tempo, mas têm que ter o tal padrão sazonal, portanto tem que se apresentar sempre, anualmente, naquele período do ano, naquela estação, neste caso seria outono ou inverno normalmente.
E como é que se pode prevenir a depressão sazonal?
Então, prevenir normalmente deve começar pela pessoa identificar e conhecer os seus sintomas. Uma parte importante da prevenção, eu acho que é a informação chegar às pessoas e haver um conhecimento e uma consciência do seu funcionamento normal e de algumas alterações que possam existir, ainda que salvaguardando que nem todas as alterações são para ser super valorizadas, mas algumas sim, e neste caso a pessoa sabe que já teve uma depressão no ano passado, no outono, no inverno, identificar quais essas alterações e procurar ajuda. No caso da pessoa já ter tido acompanhamento, por exemplo, psicológico, procurar pôr em prática algumas estratégias desse acompanhamento psicológico, porque esse é o objetivo da intervenção psicológica, é munir a pessoa também de algumas competências para lidar com alguma adversidade e, portanto, seria essencialmente a prevenção, seria isto, ou seja, usar o que já conhece, identificar o problema e procurar ajuda.
Falou-se muito de saúde mental a partir do surgimento da pandemia. Como é que os episódios de depressão sazonal, e aqui podemos falar de depressão major, depressão em geral, têm variado desde aí? O período de maior confinamento pode ter alguma influência nesse aspecto?
Ou seja, eu não tenho propriamente dados, não é, para dizer que se manifesta mais, que aparece mais, ou se na consulta é uma coisa que é uma perturbação que aparece por causa da pandemia, ou seja, não conseguimos excluir um fator. No entanto, considero que o isolamento, sim, pode ser um fator que vá desencadear ou que possa precipitar alguns episódios depressivos, um humor mais depressivo, ansioso também, relacionado com o isolamento, com o desconhecimento do que viria a seguir, com a incógnita do que poderia surgir, do que era isto do Covid, quais as as medidas que iriam ser aplicadas a seguir, portanto, sim, o desconhecimento cria alguma ansiedade e antecipação também, sim.
Falava há pouco da questão da saúde mental e sempre existiu, obviamente, essa dimensão e os problemas associados à saúde mental, mas agora fala-se mais. Isso reflete também no número de pedidos de ajuda, que tem sido maior?
Sim, aumentarmos e promovermos o conhecimento fará com que as pessoas procurem mais ajuda, com que identifiquem alguns fatores de risco, com que identifiquem alguns sintomas e, portanto, procurem ajuda, recorram mais, provavelmente, ao médico de família para encaminhar para consultas específicas. Sim, acho que nesse sentido foi uma parte importante até da pandemia, foi aumentar a sensibilidade, não digo literacia, mas talvez aumentar a sensibilidade para a saúde mental e diminuir um pouquinho o estigma, um pouquinho, mesmo um pouquinho, do estigma para a saúde mental.
Ainda está muito presente na sociedade esse estigma?
Sim, bastante.
De que forma é que se reflete?
Reflete-se em pessoas que deveriam pedir ajuda e não pedem, porque psicologia ou psiquiatria é para maluquinhos. Reflete-se em que alguém com depressão é alguém que é preguiçoso, que não quer trabalhar. Reflete-se normalmente em algum julgamento, às vezes mais evidente, outras vezes mais dissimulado, em relação aos problemas de saúde mental, e nós no nosso dia-a-dia também temos isso, é quase cultural, nós quando queremos de certa forma apontar alguma coisa, nós temos várias expressões que usamos no nosso dia-a-dia para dizer que a pessoa não está a fazer algo bem, e temos variadíssimas expressões, falta-lhe uma carta do baralho, há assim várias expressões que podem ser inocentes, mas outras vezes podem ter algum julgamento implícito, portanto, quando isto acontece, muitas pessoas que possam ter verdadeiramente um problema não vão dizer, não vão expressar e não vão procurar ajuda, e quando procuram, procuram ou são obrigadas a procurar é porque estão em alguma situação limite ou porque há alguns profissionais que até possam acompanhar, podem encaminhar, identificar que alguma coisa não está bem, mas eu diria que este estigma poderá ser combatido ao longo do tempo com medidas como esta, com programas como este, informando e tentando de alguma forma que as pessoas corrijam também o seu discurso e a sua forma de falarem de determinados assuntos.
E essa ignorância de que falas sente-se mais na população com mais idade, ou seja, as novas gerações já estão mais alerta para este problema?
Não sei se consigo responder muito bem a essa questão de uma forma totalmente real ou que corresponda totalmente à sua realidade. O facto de a informação chegar à população mais jovem mais facilmente não quer dizer que essa informação seja recebida, integrada e processada da melhor forma. Nem quer dizer que eles, jovens, usem isso da melhor forma. Por vezes conseguem usá-la até de uma forma muito maléfica, diria eu, se calhar esta palavra é um bocadinho forte, mas conseguem usar...
Há sempre a questão do bullying associado, por exemplo.
Exatamente, e que a fragilidade de alguns, não é? E neste caso dos pares, dos colegas, pode ser usada de uma forma um bocadinho premeditada, e porque têm conhecimento ou seja, têm conhecimento do que é problemas de saúde mental, e isso pode não ser, é positivo se for usada de uma forma positiva. quanto aos mais velhos, eu diria que o estigma está presente. Há aqui algumas questões culturais. Lá está, muita depressão, ser preguiça, é demonstrativo deste estigma. Alguém que dorme muito é porque não quer ir trabalhar. Alguém que diz que não tem vontade, não tens que ganhar a vontade, sabe-se lá como, mas tem que a ganhar. E portanto o estigma eu acho que ainda está presente, e acho que está a ser combatido. Eu não consigo dizer em que faixa etária é que está a ser realmente recebida e combatida de uma forma ajustada.
Ana Batista, muito obrigado. Recebemos a psicóloga do Hospital de Braga nesta que foi mais uma edição de Saúde em Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, a conversa dedicada à depressão, mais em concreto à depressão sazonal, ficará entretanto disponível em podcast em rum.pt.
A Saúde tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Barquinha Gonçalves.